passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Como nosso coração se alegra nesse culto. Louvores que falam profundamente no nosso interior. Louvores que nos levam a exaltar o teu nome. É um culto direcionado inteiramente a ti. E nós estamos aqui como adoradores, para entregar a ti a nossa melhor oferta, Senhor. E que mais uma vez, esse culto venha de uma forma gloriosa encher a cada coração. Eu creio que nesse momento, muitas pessoas, uns estão felizes, outros estão enfrentando alguma tribulação, outros estão passando por momentos dificílimos, mas tu vês a cada um, tu sabes da necessidade de cada um, e enquanto nós te adoramos, tu estás dando ordem aos teus anjos a nosso respeito. Então, Senhor, que esse culto seja para agradecimento de milagres que já estão chegando. E nós, pela fé, já te rendemos graças por todas as bênçãos que estaremos recebendo no decorrer desse culto. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
É bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor.
Elaine Martins, sei, é bem assim. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E para nossa meditação, nós vamos ler Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 13. Vamos parar no verso 13, mas depois você vai poder ler e ouvir um pouco mais. E que o Senhor nos abençoe.
Pois é, gente, chegou esse momento especial. Quero chamar aqui a sua atenção para esse momento lindo, esse momento de adoração. Para você que acompanha sempre aqui o nosso Cristo em Casa, chegou esse momento da gente trazer aqui o querido pastor Níger Martins para falar mais uma vez sobre a sua semente, daquilo que a gente planta no reino de Deus e como Deus tem sido maravilhoso com a gente, como Deus tem suprido as nossas necessidades, né? A fidelidade de Deus, ela é maravilhosa. Mas o pastor Níger Martins tem algo muito importante para compartilhar com todos nós nesta noite. Boa noite, então, meu querido pastor Níger Martins.
Olá, queridos! Olá, amados! Nós estamos agora num momento muito especial, um momento muito significativo, um momento em que a Igreja de Cristo se reúne para propagar o Evangelho. A Igreja Cristo em Casa, queridos, é uma igreja, tá, queridos? Tem toda a sua organização jurídica, legal, o seu CNPJ, o seu estatuto, a sua diretoria, tudo isso, queridos. E por que estamos nesse momento tão significativo? Porque já chegamos, a Melodia, a Rádio Melodia, agora é a Rede Melodia. E já chegamos a vários estados, já chegamos a São Paulo, já chegamos ao Paraná, e temos o anseio, o desejo, o sonho, né? Podemos dizer o sonho de chegar a todo o Brasil. Pense que coisa linda chegar a pregando o Evangelho a todo o Brasil. Eu tenho certeza que muitas e muitas vezes você foi abençoado aqui pela Rede Melodia, você foi abençoado pela pregação do Evangelho aqui mesmo na Igreja Cristo em Casa. Eu próprio, queridos. Muito antes de ser pastor, fui abençoado muitas vezes. Minha família, meu Deus, minha mamãe, testemunho lindo da minha própria mamãe, do quanto ela foi abençoada, eu também, minha casa, aqui pelo culto da Igreja Cristo em Casa. Para podermos chegar, amados, pregando o Evangelho, pregando a libertação, né? Quantas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus? Acima de tudo, conheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas libertação de depressão, de vícios. Eu já ouvi testemunhos lindos daqui da Igreja Cristo em Casa, estou sendo enfático, de pessoas que estavam à beira do suicídio e, né, ouviram a pregação da palavra, voltaram, se converteram, hoje estão firmes na casa do Pai, adorando ao Senhor. Então, queridos, nessa expansão, nesse projeto missionário, nós precisamos da sua fidelidade, da sua doação. Se Deus estiver falando agora ao seu coração, e é claro, é Deus quem tem que falar ao seu coração, não sou eu, você pode enviar um Pix abençoando a sua oferta para 21 997 27 0097, Igreja Cristo em Casa. Repito, 21, Rio de Janeiro, 997 27 0097, tá? Ou você de repente não consegue fazer o Pix agora, você pode acessar cristoemcasa.org.br. Clica lá em contribua e você vai poder fazer a oferta. cristoemcasa.org.br, clica em contribua e veja lá os dados bancários, você pode fazer. Queridos, todos os recursos, você tem o nosso compromisso, que todos os recursos que entrarem vão entrar para a pregação do Evangelho, para a expansão dessa rede, para que possamos alcançar o Brasil inteiro. Agora precisamos da sua fidelidade. Você conhece o texto sagrado? Deus ama quem dá com alegria. Então agora é hora de se abrir o seu coração em adoração. Esse é o momento de adoração, esse é o momento espiritual, de serviço a Deus, de louvor a Deus e abençoar a obra de Deus aqui, através da pregação na Igreja Cristo em Casa. Repito, Pix pelo 21 997 27 0097, ou no cristoemcasa.org.br. cristoemcasa.org.br. Deus te abençoe sobremaneira e seja um semeador da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paz!
Preciso de ti.
Deixa eu agradecer a você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente, nesse momento, tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes, por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço, companheiro, de toda a família Melodia.
Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você.
Vamos cantar.
Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Sim, Fábio Silva, já estamos aqui para abraçar os nossos ouvintes, todos os aniversariantes deste dia 3 de agosto. Sejam ricamente abençoados por Deus, hein? Desejamos toda a felicidade do mundo. Aline Oliveira da Costa, Lorena da Silva Tonelli, Solange Pimentel da Silva, Maria Fernanda de Araújo, Isabel Canuto de Oliveira, Hilder Brando Silva Lopes, Thiago Marques de Souza, em troca de idade também, a Sebastiana Barbosa de Oliveira, Jocione Kelly da Silva e Vicentina Maria Pereira de Jesus. Para sua meditação, Filipenses 1:2. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus lhes deem graça e paz. Parabéns!
Deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar num andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. O que se perde não volta. O que fazer? O que fazer?
Se conhece a derrota, o que fazer? O
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Fábio, nós vamos orar nesse momento porque nós sabemos que a oração, ela tem poder e produz resultados. Em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos entregar a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Senhor e quem irá orar pelo povo de Deus nesta noite é o pastor Eli Alves de Souza. A Camila Sebastiana de Itaboraí pede oração. O Osvaldo Nogueira Marques de Pilares também necessita das nossas orações. Ele pede por toda a sua família. A Márcia Vitorino da Taquara, Silmara Quintanilha de Juiz de Fora, Maria Emília Alves de Itaburaí. Também estaremos orando por Teodora Novaes de Caraí, Niterói, Romária Bento Tinoco de São Bento, Duque de Caxias, a Edinalva Campos de Campo Grande pedindo oração por todos os seus familiares e Fernanda Custódio de Cavalcante em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, está aguardando por esse momento de oração.
Deus amado, como é bom falar contigo e agora, nesse momento especial, quando a tua palavra será aberta, lida, ouvida por cada um de nós. Senhor, que essa palavra especial venha nos trazer o entendimento, porque tu és o Deus que conhece passado, presente, futuro. Tu és o Deus que tem prazer de trazer a tua revelação aos nossos corações, nos ensinar, fortalecer os nossos passos. Por isso, a tua palavra vem trazer a revelação a nós e vem trazer a lembrança dizendo que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E nós queremos a cada dia estar firmados em ti, Senhor, na certeza de que tu és o Deus que começou a boa obra na nossa vida. E agora, tu estás aperfeiçoando a boa obra em cada um de nós. E nós te glorificamos, nos colocamos à tua disposição e que essa palavra maravilhosa seja usada por ti para o nosso aperfeiçoamento. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu vejo como uma grande oportunidade, um grande privilégio, nós podemos ter esses momentos tão preciosos que Deus nos oferece para meditarmos na palavra, ouvirmos louvores tão abençoados, palavras tão gloriosas. Então, é um momento singelo, extraordinário. E o Senhor oferece a nós para que o nosso regozijo, a nossa alegria seja completa. Então, a cada dia, o Senhor vem falando, vem mostrando, vem trazendo uma mensagem que nos trata. O Senhor não quer colocar nada que falseie um curativo, que daqui a pouco tem que fazer outro, depois mais outro, mais outro, até a ferida cicatrizar. Não, Jesus quer trazer a cura por completo, por completo. Eu fico imaginando quando Paulo diz assim: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando eu leio isso, eu entendo que Paulo está falando de toda a situação vivida por ele antes. Quantas marcas, quantas tristezas, quanto peso de culpa havia na vida de Paulo. Mas Jesus veio de uma forma tão singela, tão dócil, recebe Paulo e transforma a vida de Paulo, porque Paulo se torna um extraordinário pregador da palavra. A princípio, era ensinado que a salvação era só para os judeus, mas Paulo foi pregar os gentios. Paulo foi levar a salvação para aqueles que as pessoas diziam que não mereciam a salvação. Então Paulo começa a enfrentar problemas dos dois lados. Problema daqueles que não tinham Jesus e agora passariam a ouvir falar de Jesus, e problema daqueles que pensavam que os gentios não mereciam ser salvos. E Paulo foi perseguido por isso. Paulo foi chicoteado por pregar aos gentios a salvação. Porque os judeus, os judaizantes, achavam que Paulo não merecia, ou que Paulo não podia fazer aquilo que estava fazendo. Os gentios não mereciam. Mas quando você lê a Bíblia, você vai encontrar o Senhor dizendo que ele veio para salvar toda a humanidade. Ele veio em busca do perdido. Não tem um texto na Bíblia que venha dizer que Jesus veio só para o judeu. Não. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de uma forma extraordinária, imensurável, sem medida, que deu, ofereceu o seu único filho para que todo aquele que nele viesse a crer não perecesse, mas alcançasse a vida eterna. Então Jesus não veio para uma nação, Jesus veio para a humanidade, para transformar a humanidade. E quando você abre a palavra em Efésios 6, no verso 10 em diante, diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, veja só. Paulo era um homem muito ousado. Paulo era intrépido, corajoso. Antes de conhecer a Jesus, o prazer dele era perseguir os cristãos, exterminar os cristãos. O objetivo de Paulo era ser assim. Quando você ouve falar o exterminador, Paulo era um exterminador. Mas o Senhor, pelo seu poder, transformou aquele que era um exterminador como um dos maiores ganhadores de alma. O desejo de Paulo era pregar esse evangelho a toda criatura. O que Paulo ganhava não era para viagem de turismo. O que Paulo ganhava era para viagem alcançando vidas. Ele fez 3 viagens missionárias. E nessas 3 viagens missionárias, Atos vem isso para nós, revelar, nessas 3 viagens, Paulo ganhou tantas almas que ele foi abrindo igrejas, Tessalônica, Filipenses, Efésios, e foi abrindo igreja, Corinto, e foi abrindo em Gálatas. Veja, era tanta gente que Paulo em cada lugar abria uma igreja, uma agência do reino de Deus. Uma agência do reino de Deus. Abriu em Creta e foi abrindo igreja. Aonde houvesse oportunidade, ele chegava. Então Paulo tinha o seu ofício, ele era fabricante de tendas. E naquela época, o exército romano em suas incursões comprava muito com Paulo, encomendava muitas tendas com Paulo. E isso dava uma boa condição para Paulo viajar. Mas o objetivo de Paulo, vou repetir, não era passeio, não era turismo, era alcançar vidas para o reino dos céus. Muitas vezes ele foi perseguido, muitas vezes ele foi chicoteado, algumas vezes ele teve que sair fugido da cidade em que estava. Uma certa vez ele foi colocado por cima do muro, dentro de um balaio, para não ser morto. Então você observa que a vida do cristão é um campo de batalha. É uma caminhada de desafio. Não pensa você que você na caminhada vai ter um mar de rosa. Não, você vai enfrentar muitas dificuldades. Às vezes a pessoa que está do teu lado vai se levantar contra você. Às vezes a pessoa que você confia vai falar mal de você. Mas o Senhor não chamou você para olhar para trás. O Senhor chamou você para ir em frente. O objetivo do Senhor na tua vida não é que você recue. Não é que você dê ouvido ao que o inimigo está querendo fazer através de um, através de outro. Não. O Senhor tem na tua vida o objetivo de ganhar almas. E você não pode perder essa visão. É isso que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, se alguém fala mal de você, no meio daquela rodinha, tem alguém ali que vai ser usado como pombo-correio, maledicente. Vai correr para você para dizer para você o que o outro falou. Sabe para quê? Para roubar tua paz, roubar tua alegria, trazer intranquilidade. E o Senhor está dizendo assim: não dê lugar ao diabo. Sabe o que, que o Senhor está dizendo? Aquela pessoa foi usada como emissário do diabo para trazer uma semente de contenda para a tua vida. E por que deve se usar a armadura que Deus coloca à nossa disposição? Vamos lá. Uma das peças da armadura, de forma extraordinária, é o escudo. Que escudo? O escudo da fé. O escudo da fé você não pode botar do lado da cabeceira nem quando for dormir. Você precisa usar o escudo da fé em todo o tempo. Porque muitas vezes, até quando a gente vai dormir, o inimigo quer nos atacar, trazer intranquilidade, nos cansar. Às vezes vem um sono, um sonho tão tenebroso que a gente acorda cansado. Então a gente precisa cada noite dobrar os joelhos e dizer: Senhor, dá-me uma noite tranquila, que Tu estejas comigo, que eu receba visões vindas de Ti, Senhor. Fecha a porta para o inferno. Eu não quero ver nada do inferno. Eu quero receber de Ti. Porque o inimigo é astuto. O inimigo vem e perturba o sono. Mas o Senhor quer nos dar noites tranquilas. E quando você tem esses cuidados e vem esses ataques do inimigo, é através de maledicente, de fofoqueiro, de mentiroso, que quer ver a contenda crescendo, pegando fogo, então o Senhor vai te fortalecer. Olha aí, o escudo da fé é para vencer os dardos inflamados do inimigo. Que dardos inflamados são esses? Você está pensando que o diabo está usando de arco e flecha? Não é isso que Jesus está falando, não. São as palavras contrárias. São as palavras que provocam rebelião. São as palavras acusadoras. São as palavras mentirosas. Tudo isso que a pessoa é usada para levantar contra você. E aí? Aí você rouba, você perde a paz, perde a alegria, acaba abatido, triste. E muitas pessoas até dentro da casa do Senhor dizem assim: eu não quero fazer mais nada. Eu vou falar com o pastor que eu não quero fazer mais nada. Ora, aí você tem que ver o seguinte: você teve a chamada de quem? Do pastor ou do Senhor? Quem colocou você na obra para trabalhar? O pastor ou o Senhor? Aonde você colocou a responsabilidade? Na mão do pastor ou na mão do Senhor? E às vezes a pessoa, por qualquer coisa, está largando. Às vezes está fazendo um trabalho tão abençoado na igreja, no culto, e larga de mão. Já não tem mais a mesma responsabilidade, já não tem mais o mesmo interesse, já não ensaia para louvar, já não quer o compromisso de estar ali para tocar o instrumento, se acha artista. Artista não usa altar, artista usa palco. Nós não somos artistas, nós somos servos do Deus Altíssimo. No altar, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus, não sou eu, não é você. E a gente precisa ter a responsabilidade de fazer com que a unção de Deus desça no altar e alcance a igreja. A água limpa jorra do altar. Não é da igreja para o altar, é do altar para a igreja. Mas quem é responsável? Somos nós que estamos no altar. Se a igreja não está recebendo, a culpa é de quem está no altar. O altar não está em ordem. Na experiência de Elias, que você conhece, os seguidores de Baal estavam no palco e podia agir de qualquer maneira, fazer o que bem entendesse. E Baal se apresentou? Não. Agora, quando chega a vez de Elias, qual foi o primeiro ponto que Elias observou? Botar o altar em ordem. Altar não pode estar em desalinho. Altar precisa estar em ordem. E Elias foi colocar o altar em ordem. E quando Elias foi colocar o altar em ordem, aí é que ele foi pedir o fogo do céu. Então veja, não adianta pedir fogo do céu com o altar em desordem. A gente precisa pedir fogo do altar, do céu, com o altar em ordem. Mas primeiro, quem tem que colocar o altar em ordem? Não é Deus, somos nós. Nós é que precisamos reparar o altar. Muitas vezes a gente sente, o louvor não está bem, está desalinhado, o instrumento não está bem, está conflitante, tem alguém dando uma nota errada, tem alguém desafinado cantando, tem alguém semitonado cantando. Alguma coisa está atrapalhando a unção de Deus. E às vezes até parece que está tudo bonitinho, mas não tem unção. Se não tem unção, tem impedimento. E Deus está dando a responsabilidade para que nós percebamos e coloquemos o altar em ordem. Altar em ordem tem fogo. Altar em desordem não tem fogo. Tem movimento, tem barulho. Tem barulho, mas não tem fogo. Veja, Elias clamou ao céu. Os profetas de Baal clamaram a manhã toda. Desceu fogo? Não. Mas quando Elias clamou, clamando fogo do céu, veio uma vez só ele clamando e o fogo desceu e consumiu a oferta. É isso que Deus quer. Deus quer que a nossa oferta no altar seja uma oferta agradável a Ele. Deus aprovou, vai descer fogo do céu. Desceu fogo do céu sobre o altar, a igreja vai ser abençoada. A igreja abençoada, vai acontecer cura, milagres, revelações, paz, alegria, comunhão, inimizade vai cair por terra, impedimentos vai cair por terra, a pessoa que estava remando contra vai fazer uma análise, vai colocar a vida em ordem. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Ou Deus bota a pessoa em ordem, ou Deus tira. Mas Deus não vai permitir que o espírito de divisão esteja dentro da igreja. O espírito de contenda esteja dentro da igreja. Veja lá. Ananias e Safira conspiraram contra o Senhor, contra a igreja. E quando vieram com a oferta mentirosa, morreram diante do altar. Imagina hoje acontecendo isso. Mas o Deus é o mesmo. Deus sabe quem ama quando. Deus sabe quem não está fazendo a obra. Então Deus quer que nós usemos sempre o cinturão da verdade. No altar não é para contar piada. Altar não é para essas coisas. Altar é para se ensinar a verdade, é para se pregar a verdade. A verdade age em nós acertando a couraça da justiça. Você aprende a ser obediente ao Senhor, você aprende a ouvir ao Senhor, você aprende a colocar em prática a palavra do Senhor, a viver na presença do Senhor. Quando o Senhor diz para nós usarmos a espada, é a espada do Espírito, é a revelação da palavra de Deus. Nós não temos que pregar nem mais nem menos do que a Bíblia fala. Se nós sabemos a palavra, nós vamos pregar a palavra e a pregação da palavra já basta. É o que o Senhor quer que nós façamos. Nós não podemos pregar uma outra coisa a não ser a palavra de Deus. Por isso a Bíblia vem falar lá no Salmo 119, no verso 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sabe o que é isso? Eu estou firmado na palavra. Você está firmado na palavra. E eu não vou me distanciar da palavra. Você não vai se distanciar da palavra. É essa palavra que nos fortalece. É essa palavra que nos traz a paz. Pense nisso. É momento de tomar uma atitude muito séria com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor direcione você nas boas escolhas e te dê a paz.
Eu estava entregue à escuridão, sem direção para meu coração, perdido no vazio que havia em mim, contando os segundos para o fim. Ouvi a tua voz falar ao meu coração, que a tua vontade é perfeita para mim. Então por que dizer que esse é o fim? Obrigado por me fazer lembrar do teu amor. Obrigado por me fazer lembrar quem eu sou. E por me amar, se entregou em meu lugar. E nada posso eu fazer para te merecer. E por me amar, me permite recomeçar. E nada posso eu fazer para te merecer. vontade é perfeita para mim. Então por que dizer que este é o fim? Obrigado por me fazer lembrar do teu amor. Obrigado por me fazer lembrar quem eu sou.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.